Capítulo 7 – Formação e atuação médica na atenção primária à saúde para pessoas com deficiência, ensinamentos e reflexões a partir do curso UDS acessível e inclusiva. Autores – Professor Dr. Everton Luiz Pereira, Professor Dr. Érico Gurgel Amorim. 1. Introdução. A atenção à saúde das pessoas com deficiência constitui um dos grandes desafios contemporâneos para os sistemas de saúde. O Brasil apresenta avanços em termos de normativas importantes, especialmente após a promulgação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e da Lei Brasileira de Inclusão, Brasil, 2009-2015, mas, mesmo assim, barreiras que limitam o acesso continuam a existir, o que compromete a qualidade do cuidado e a efetivação do direito à saúde dessa população. Entre essas barreiras, podemos destacar a formação dos profissionais de saúde e, especialmente, dos médicos, cuja trajetória educacional ainda é fortemente marcada por perspectivas biomédicas tradicionais. Nesse contexto, surge o curso UDS acessível e inclusiva. Ele aparece como uma forma de possibilitar reflexões para os profissionais médicos vinculados à Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde, AGSUS, sobre o cuidado de pessoas com deficiência no território e nas unidades básicas de saúde. Esse capítulo está dedicado a realizar uma breve reflexão sobre a importância da formação e da atuação médica no contexto da atenção primária à saúde, APS, como forma de garantir os direitos das pessoas com deficiência, bem como realizar uma reflexão sobre como o curso ofertado possui potencialidade para transformar a realidade das pessoas com deficiência. Nesse sentido, o texto está organizado de forma a contemplar uma contextualização teórica sobre deficiência, a formação médica e a APS e, posteriormente, discutir de forma global os projetos de intervenção elaborados pelos cursistas como trabalho final do curso. Busca-se, com isso, apresentar um texto que sirva não apenas como um horizonte reflexivo, mas que também possa instrumentalizar profissionais de saúde para construir seus próprios projetos e planos de intervenção nas realidades nas quais atuam. 2. A deficiência na formação médica, um tema historicamente negligenciado. Autores têm demonstrado que, apesar da crescente relevância e visibilidade do tema da deficiência e das pessoas com deficiência, essa questão permanece pouco presente nos currículos médicos nos diversos países. Uma revisão realizada por Costa e Koivman, 2016, identificou que o ensino sobre deficiência nas escolas médicas apresenta grande heterogeneidade e, frequentemente, ocupa espaços marginais nos currículos. No estudo, observou-se que as iniciativas continuavam, quando da realização da pesquisa, focadas em aspectos clínicos específicos de determinadas condições, sem abordar os direitos humanos, a inclusão social, a comunicação acessível e o enfrentamento das desigualdades. Como consequência dessas ausências, os estudantes concluem a graduação com conhecimentos limitados sobre as necessidades de saúde das pessoas com deficiência. No cenário brasileiro, Freitas Júnior et al., 2021, analisaram a inclusão da temática nos cursos de medicina e identificaram importantes lacunas. Sem dúvida, os autores demonstram que algumas instituições incorporaram conteúdos relacionados à deficiência, porém, a abordagem ainda ocorre de forma fragmentada e pouco articulada com a prática clínica. Nesse sentido, no estudo, a deficiência raramente aparece como tema transversal ao currículo. Os casos mais comuns ocorrem em disciplinas isoladas, frequentemente associadas à reabilitação ou a determinadas especialidades médicas. Isso dificulta a compreensão da deficiência como questão relacionada à integralidade do cuidado e aos determinantes sociais da saúde. Outros autores demonstram a mesma questão quando refletem sobre a formação médica voltada para crianças e adolescentes com deficiência, Ambrosio et al., 2023. Essa lacuna se traduz também nas percepções dos próprios estudantes. Silva et al., 2023, ao investigarem a percepção de internos de medicina sobre o atendimento às pessoas com deficiência, identificaram sentimentos recorrentes de insegurança, despreparo e dificuldade para estabelecer comunicação adequada. Os participantes relataram limitações relacionadas tanto ao conhecimento clínico quanto à compreensão das necessidades sociais dessa população. Muitos reconheceram que sua formação priorizou aspectos diagnósticos e terapêuticos, sem abordar questões relacionadas à acessibilidade, autonomia e direitos. A questão não está apenas na ausência de conteúdos específicos, mas também na persistência de uma cultura profissional marcada por pressupostos capacitistas. Quando a deficiência é compreendida exclusivamente como deficiência funcional ou incapacidade, corre-se o risco de invisibilizar potencialidades, experiências e projetos de vida dessas pessoas. Isso também não produz uma real inclusão e/ou acolhimento adequado nos serviços de saúde. Quando observamos a APS, onde a atenção às pessoas com deficiência exige competências relacionadas ao cuidado longitudinal, ao trabalho interdisciplinar e à articulação com recursos comunitários, esses desafios podem ser amplificados. Pesquisas recentes evidenciam importantes desafios. Miranda et al., 2023, identificaram que profissionais e gestores da APS reconhecem dificuldades relacionadas à acessibilidade física dos serviços, insuficiência de capacitação profissional e fragilidade das redes de cuidado. Reichenbard et al., 2024, demonstraram que adultos com deficiência no Brasil continuam enfrentando obstáculos significativos para utilizar serviços de atenção primária. As barreiras incluem dificuldades arquitetônicas, problemas de transporte, inadequações na comunicação e limitações organizacionais dos serviços. Além disso, Kilper et al., 2024, evidenciaram importantes desigualdades socioeconômicas relacionadas à inclusão da deficiência nos serviços de APS. Municípios e regiões mais vulneráveis tendem a apresentar menor capacidade de responder adequadamente às necessidades dessa população, aprofundando inequidades já existentes. Ursini, Pereira e Carneiro, 2018, evidenciam essa realidade ao analisar a situação de pessoas com deficiência que vivem em áreas rurais. Os autores identificaram que trabalhadores da atenção básica reconhecem importantes barreiras relacionadas às condições de transporte, às grandes distâncias geográficas e à escassez de serviços especializados. O que os estudos sobre acesso de pessoas com deficiência à APS demonstram é um conjunto complexo de barreiras que envolve desde questões de acessibilidade física, arquitetônica, linguística, passando por questões de formação dos profissionais em saúde, especialmente médicos. Assim, o que podemos afirmar é que torna-se essencial investir em uma tripla jornada de superação desses obstáculos: a) ampliar a oferta de cursos de formação sobre deficiência e acessibilidade para profissionais da APS que já estejam em atuação no território; b) revisar os currículos de formação médica em nível de graduação e residência, especialmente para incluir a temática como eixo transversal e pautada nos direitos humanos; c) atuar na superação das barreiras presentes nos locais de atuação dos profissionais. 3. Os projetos de intervenção como estratégia para a reflexão coletiva e transformação da realidade das unidades básicas de saúde. É importante ressaltar que a proposta do curso foi construída para que ele fosse um disparador de transformações na UBS de referência do médico/cursista. O conteúdo e, especialmente, a metodologia de ensino-aprendizagem e as formas de avaliação foram pensados para que o cursista propusesse mudanças em termos de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência no cotidiano de trabalho das equipes. Isso se justifica pelo fato de que se torna essencial que os conhecimentos adquiridos ou construídos no curso sejam compartilhados com o restante da equipe e com a comunidade. Durante o curso, foi utilizada uma metodologia com base na problematização para a construção do conhecimento em níveis de complexidade e de forma ativa e participativa. Nesse sentido, o curso foi pensado como um momento de reflexão sobre a ação profissional e sobre as práticas nos serviços do SUS. Para tanto, utilizamos o arcabouço da espiral construtivista proposto por autores como Lima, 2017. Lima, 2017, apresenta a espiral construtivista como uma forma de organização pedagógica da produção do conhecimento, especialmente em metodologia ativa. Para a autora, são necessários elementos de ordem contextual, chamado de cultural e social, para que o processo de ensino-aprendizagem seja realmente produtivo e corresponda aos interesses da sociedade atual. A espiral construtivista está organizada em seis momentos: 1. Identificando problemas; 2. Formulando explicações; 3. Elaborando questões; 4. Buscando novas informações; 5. Construindo novos significados; e 6. Avaliando o processo. Os primeiros três movimentos são pautados pela ideia de que os profissionais trazem conhecimentos prévios ao encontro pedagógico e que estes precisam ser reconhecidos para que a busca, ou o aprender a aprender, seja significativa para todos. O quarto, buscando informações, seria responsável pelas atividades autônomas dos estudantes e a busca individual pelo conhecimento. O quinto está aqui pensado como aquele no qual profissionais de saúde e estudantes compartilham com tutors novas possibilidades. O sexto e último corresponde ao processo avaliativo. As atividades do curso foram seguidas por mediadores que acompanharam turmas para que auxiliassem na produção coletiva de conhecimento. Os mediadores, por sua vez, receberam o suporte técnico e pedagógico dos supervisors, responsáveis pela mediação com a coordenação do curso e com os professores. Todas as aulas foram organizadas com texto base e aula expositiva em vídeo. As atividades foram realizadas de forma assíncrona. Ao longo do curso, os médicos foram apresentados aos métodos de pesquisa científica para subsidiar a produção de um projeto final de intervenção. A partir de realidades particulares produzidas em territórios específicos e diversos, os profissionais puderam produzir diferentes propostas, de acordo com as especificidades locais. A proposta da atividade de intervenção seguiu as orientações disponibilizadas para os cursistas através do ambiente virtual de aprendizagem da HSUS, conforme descrito a seguir. O projeto de intervenção, PI, é consequência do trabalho que você vem desenvolvendo ao longo do curso. O primeiro passo foi dado na construção dos objetivos e da justificativa, na unidade 2. Na unidade 4, foi realizado um diagnóstico inicial sobre a realidade da UDS e da atuação do estudante. Agora, é necessário sistematizar essas etapas e descrever, de forma detalhada, quais metas foram elencadas e, se possível, como a intervenção foi realizada. Lembre-se de que o PI deve propor e/ou consolidar a transformação da unidade básica de saúde, UBS, em um espaço verdadeiramente acolhedor e inclusivo, com foco na qualificação do cuidado à pessoa com deficiência, PCD. Para isso, o trabalho deve apresentar estratégias viáveis para a remoção ou minimização de barreiras, considerando os princípios da atenção primária à saúde, como equidade, integralidade e longitudinalidade do cuidado. Espera-se que as propostas contemplem tanto melhorias estruturais quanto mudanças nos processos de trabalho e na postura da equipe, visando garantir um atendimento mais humanizado, acessível e resolutivo. O PI também deve evidenciar como as intervenções propostas contribuem para a construção de um cuidado longitudinal e efetivo para a PCD, fortalecendo o vínculo entre usuários e equipe de saúde, promovendo autonomia e ampliando o acesso aos serviços. A reflexão crítica sobre os desafios e as potencialidades da implementação dessas ações deve compor a análise final do estudo. Estrutura do projeto de intervenção, PI. Item introdução barra apresentação do problema, até 15 linhas, apresentando as características do problema escolhido, sua configuração e contexto. Essa etapa foi realizada na unidade 2. Revise-a conforme as orientações dos mediadores e insira no PI. Item Objetivos, elaboração do objetivo geral do projeto de intervenção, viável, bem delimitado e exequível, com no máximo 4 linhas, e dos objetivos específicos, ao menos 4 objetivos, com cerca de 2 linhas cada. Essa etapa foi realizada na unidade 2. Revise-a conforme as orientações dos mediadores e insira no PI. Item Diagnóstico. 1. Olhando para o espaço e para a comunicação, identificar ao menos 3 pontos na estrutura da UBS que dificultam o acesso e a livre circulação da pessoa com deficiência. Reflitam sobre como a informação chega, ou não, às pessoas, considerando suas especificidades. Existem barreiras à comunicação. Quais? 2. Olhando para a atitude e para a ética, como a equipe da UBS se comporta. Como oferecer um cuidado técnico que respeite a independência de cada pessoa. A partir das observações realizadas na UBS, como dialogar com os colegas de equipe para desconstruir o capacitismo no cotidiano. Essa etapa foi realizada na unidade 4. Revise-a conforme as orientações dos mediadores e insira no PI. Elabore um texto dissertativo contínuo, e não apenas respostas às perguntas. Item Definição de metas em curto, médio e longo prazo. Item Apresentação dos impactos esperados na UBS, na comunidade e na atenção às pessoas com deficiência. Item Descrição das ações realizadas, preferencialmente com apresentação de fotos e/ou vídeos da iniciativa. Caso não tenham sido realizadas, apresente estratégias para sua concretização. Item Referências bibliográficas. De acordo com as orientações repassadas, as propostas de intervenção poderiam contemplar um planejamento das ações a serem desenvolvidas, de acordo com o diagnóstico realizado, com metas claras e factíveis, e a realização de uma ação concreta durante o período do curso. De uma forma ou de outra, a proposta foi mobilizar os médicos na construção de transformações nas unidades básicas de saúde, nas equipes ou no território. O primeiro desafio foi sentido quando foram demandadas a realização de um diagnóstico sobre a realidade do território e da UBS no que diz respeito às pessoas com deficiência e acessibilidade. Grande parte dos cursistas não havia ainda refletido sobre essa problemática. Por outro lado, isso corrobora a literatura que demonstra como a questão da deficiência não é vista pelos profissionais como uma questão a ser tratada na APS, Ursini, Pereira, Carneiro, 2018. Mas isso também revela uma certa invisibilidade dessa população nas UBS e nos territórios, muitas vezes, essas pessoas estão relegadas aos espaços dos lares, não circulando e não sendo acolhidas nos espaços comuns de sociabilidade. Mesmo com esse desafio em mãos, os médicos buscaram dados sobre essas pessoas no território e sobre atendimentos realizados na UBS. Além disso, a realidade dos serviços também foi apontada como pouco acessível, reflexões sobre barreiras arquitetônicas, comunicacionais, urbanísticas, atitudinais, entre outras, foram realizadas a partir da realidade. O escrutínio do território, do serviço e da equipe provocou reflexões importantes que geraram projetos de intervenção, seja no próprio serviço, seja na rotina, seja na comunidade. A análise crítica da realidade permitiu que os profissionais percebessem que a exclusão das pessoas com deficiência dos serviços de saúde nem sempre decorre da ausência de oferta assistencial, mas frequentemente da inadequação das formas de organização do cuidado. Essa constatação levou à construção de projetos de intervenção sobre a necessidade de fortalecer estratégias de busca ativa, acompanhamento longitudinal e construção de vínculos mais efetivos com usuários e familiares. Essa proposta, mesmo sendo pensada diretamente para pessoas com deficiência, está em consonância com as propostas da APS. Outro aspecto amplamente discutido e descrito nos planos de intervenção realizados foi a importância da qualificação dos processos de trabalho das equipes. Em diversos contextos, os profissionais reconheceram limitações em sua formação para lidar com as especificidades dos diferentes tipos de deficiências. A partir dessa percepção, surgiram propostas voltadas para educação permanente, capacitações internas, elaboração de protocolos de acolhimento e construção de fluxos assistenciais mais inclusivos. Essas iniciativas buscam não apenas ampliar o conhecimento técnico, mas também transformar concepções e atitudes que, muitas vezes de forma involuntária, reproduzem práticas capacitistas nos serviços de saúde. Cabe destacar que esses profissionais foram apresentados ao debate sobre a produção de um cuidado mais próximo das demandas e realidades das pessoas com deficiência durante o curso. As discussões também evidenciaram a necessidade de fortalecer a articulação intersetorial. Essa questão foi amplamente discutida no curso e os médicos foram chamados a pensar a deficiência para além do setor saúde. As demandas das pessoas com deficiência frequentemente extrapolam o setor saúde, envolvendo educação, assistência social, transporte, trabalho, cultura e lazer. Nesse sentido, muitos projetos de intervenção passaram a contemplar a aproximação entre a UDS e outros equipamentos do território, favorecendo a construção de redes de cuidado mais abrangentes. A realização de reuniões intersetoriais, o mapeamento de recursos comunitários e a elaboração de estratégias compartilhadas de acompanhamento constituem exemplos de ações que foram pensadas e que podem contribuir para respostas mais integradas às necessidades identificadas. Com a comunidade, as reflexões apontaram para a importância de promover a participação social das pessoas com deficiência e de suas famílias. Em diversos territórios, observou-se que esses sujeitos permanecem invisibilizados nas atividades coletivas promovidas pelos serviços de saúde. Como resposta, foram propostos grupos educativos, rodas de conversa, campanhas de sensibilização e atividades comunitárias voltadas à promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Essas ações têm potencial para ampliar a conscientização da população, combater preconceitos e fortalecer o protagonismo das próprias pessoas com deficiência na construção de políticas e práticas de saúde. Além dessas propostas gerais que contemplavam todos os tipos de deficiência, os projetos de intervenção também dialogavam com determinadas especificidades dos diferentes tipos de deficiência. No caso das pessoas com deficiência visual, por exemplo, foram identificadas dificuldades relacionadas à orientação e mobilidade dentro e fora da unidade, à ausência de materiais acessíveis para educação em saúde e à dependência de terceiros para obtenção de informações sobre consultas, exames e tratamentos. Tais situações geraram projetos e reflexões sobre a necessidade de disponibilização de informações em formatos acessíveis, utilização de recursos tecnológicos assistivos e capacitação dos profissionais para uma comunicação mais descritiva e acolhedora. Entre as pessoas com deficiência intelectual e aquelas com transtorno do espectro autista, TEA, os desafios identificados estavam frequentemente relacionados à comunicação, ao acolhimento e à adaptação dos fluxos de atendimento. No caso das pessoas autistas, aspectos como excesso de estímulos sensoriais, longos tempos de espera, mudanças inesperadas na rotina do atendimento e dificuldades de interação social podem gerar sofrimento e afastamento dos serviços de saúde. Essas constatações impulsionaram propostas de intervenção voltadas para a elaboração de materiais em linguagem simples, qualificação da comunicação entre equipe e usuários, entre outras. As reflexões também contemplaram as pessoas com deficiência auditiva e física, cujas experiências nos serviços de saúde frequentemente são marcadas por barreiras que comprometem a integralidade do cuidado. No caso da deficiência auditiva, a ausência de profissionais capacitados em língua brasileira de sinais, Libras, a escassez de recursos de comunicação acessível e a dependência de acompanhantes para mediar informações clínicas limitam a autonomia dos usuários e podem gerar falhas importantes na assistência. Já sobre as pessoas com deficiência física, existe a questão das dificuldades relacionadas à acessibilidade arquitetônica, à inadequação do mobiliário, à falta de equipamentos adaptados e às barreiras urbanísticas presentes no território, que dificultam o deslocamento até a unidade. Diante desse cenário, os projetos de intervenção propuseram ações voltadas à eliminação de barreiras físicas e comunicacionais e à qualificação do acolhimento. Por fim, os projetos de intervenção elaborados demonstram que a acessibilidade deve ser compreendida como um princípio transversal da atenção primária à saúde. Mais do que adaptações físicas ou aquisição de equipamentos, trata-se de construir serviços capazes de reconhecer a diversidade humana e responder de forma equitativa às necessidades dos diferentes grupos populacionais. O processo de diagnóstico e planejamento realizado pelos médicos evidenciou que a transformação da realidade depende tanto de mudanças estruturais quanto de mudanças culturais e organizacionais. Dessa forma, os projetos desenvolvidos representam importantes oportunidades para qualificar o cuidado, promover a inclusão e fortalecer o papel da APS como coordenadora de uma rede de atenção comprometida com os direitos das pessoas com deficiência. 4 considerações finais. Este capítulo buscou demonstrar que a garantia do direito à saúde das pessoas com deficiência depende, em grande medida, da capacidade dos profissionais e dos serviços de reconhecerem a deficiência como uma questão transversal à prática em saúde, e não como um tema restrito a determinadas especialidades ou níveis de atenção. Embora o Brasil disponha de importantes marcos legais e normativos voltados à inclusão, a persistência de barreiras físicas, comunicacionais, atitudinais e organizacionais demonstra que a efetivação desses direitos ainda constitui um desafio cotidiano. Nesse cenário, a atenção primária à saúde ocupa posição estratégica, pois reúne condições privilegiadas para promover o cuidado integral, longitudinal e centrado nas necessidades das pessoas, das famílias e dos territórios. Os estudos apresentados e as experiências relatadas pelos participantes do curso UDS Acessível e Inclusiva reforçam a necessidade de fortalecer a formação médica em deficiência e acessibilidade. A análise das lacunas presentes nos currículos de graduação e nos processos de educação permanente demonstra que muitos profissionais ainda chegam aos serviços sem preparo suficiente para lidar com a diversidade humana e com as especificidades das pessoas com deficiência. Além de ampliar conteúdos técnicos, é necessário incorporar abordagens fundamentadas nos direitos humanos, na valorização da autonomia e no enfrentamento das desigualdades, favorecendo a construção de práticas de cuidado mais inclusivas e socialmente comprometidas. Os projetos de intervenção desenvolvidos pelos cursistas revelaram o potencial transformador de processos formativos que articulam teoria, prática e reflexão crítica sobre a realidade. Ao serem convidados a refletir sobre seus territórios de atuação, identificar barreiras e propor soluções concretas, os profissionais passaram a reconhecer desafios que muitas vezes permaneciam invisíveis no cotidiano dos serviços. Esse movimento favoreceu não apenas a produção de conhecimentos sobre deficiência e acessibilidade, mas também a construção de estratégias capazes de qualificar a organização do cuidado, fortalecer vínculos com a comunidade e ampliar o acesso das pessoas com deficiência às ações e serviços de saúde. Outro aspecto relevante diz respeito à compreensão de que a promoção da inclusão exige ações que ultrapassam os limites físicos das unidades de saúde. Os projetos analisados demonstram que a construção de redes intersetoriais, a participação ativa das pessoas com deficiência e de suas famílias e o fortalecimento dos espaços comunitários são elementos fundamentais para a produção de respostas mais abrangentes e efetivas. Nesse sentido, a APS reafirma seu papel como articuladora de diferentes atores sociais e institucionais, contribuindo para a redução das desigualdades e para a promoção da cidadania das pessoas com deficiência. Por fim, espera-se que as reflexões apresentadas neste capítulo possam inspirar profissionais, gestores, docentes e estudantes a incorporar a acessibilidade e a inclusão como princípios permanentes de suas práticas. A construção de serviços verdadeiramente acessíveis não depende apenas de investimentos estruturais, mas também de mudanças culturais capazes de reconhecer e valorizar a diversidade presente na sociedade. O percurso realizado pelos participantes do curso demonstra que transformações significativas podem surgir a partir da problematização da realidade e do compromisso com a equidade. Assim, fortalecer a formação e a atuação dos profissionais da atenção primária à saúde representa um passo fundamental para consolidar um sistema único de saúde mais inclusivo, democrático e comprometido com os direitos das pessoas com deficiência. Referências: Ambrósio, RBA, Pedroso, GC, Puccini, RF, Souza, Suano, F. e Crianças e Adolescentes com Deficiência, Desafios na Formação Médica. Revista Brasileira de Educação Médica, Brasília, V47, N2, I0274, 2023. Brasil Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo. Promulgada pelo Decreto Legislativo N-186, de 9 de julho de 2008. Brasília, DIF, Senado Federal, 2009. Brasil Lei N-13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Diário Oficial da União, Seção 1, Brasília, DIF, 7 de julho de 2015. Costa, LSM, Kuifman, L. O Ensino sobre Deficiência a Estudantes de Medicina, O que Existe no Mundo. Revista Brasileira de Educação Médica, Brasília, V40, N1, P5358, 2016. Freitas Júnior, R. Aetial e Inclusão do Cuidado com a Saúde das Pessoas com Deficiência nos Currículos de Medicina do Brasil. Revista Brasileira de Educação Médica, Brasília, V45, N3, I156, 2021. Cooper, H., Pinto, A.R., Silva, E.N., Barreto, J.M., Powell Jackson, The Inclusion of Disability in Primary Healthcare Facilities and Socioeconomic Inequity in Brasil. Revista de Saúde Pública, São Paulo, V58, Art. 39, 2024. Lima, V-Espiral Construtivista, uma metodologia ativa de ensino-aprendizagem. Interface, Botucatu, V21, N61, PP421434, 2017. Miranda, GMD Etiali. O acesso das pessoas com deficiência aos serviços de saúde, a percepção de profissionais e gestores da atenção primária à saúde. Saúde e Sociedade, V32, N1, 2023. Reichenberger, V. Etiali Access to Primary Healthcare Services AMA Adults with Disabilities in Brasil. Revista de Saúde Pública, São Paulo, V58, Art. 45, 2024. Silva, W. P. Etiali Percepção dos Internos de Medicina acerca do atendimento destinado às pessoas com deficiência, modelo curricular insuficiente. Revista Brasileira de Educação Médica, Brasília, V47, N4, e 120, 2023. Ursini, Gueli, Pereira, L., Carneiro, FF Saúde da Pessoa com Deficiência que Vive no Campo, O que Dizem os Trabalhadores da Atenção Básica. Interface, Comunicação, Saúde, Educação, V22, N64, P109-120, 2018.